Olá, muito boa tarde. Já foi possível vacinar cerca de 42% da população com 60 ou mais anos contra a gripe e 16% contra a Covid-19. O Executivo Regional admite ainda estender a vacinação gratuita a outras faixas etárias. Os dados foram avançados pelo Diretor Regional da Saúde à Rádio Açores CSF.
Será o passo seguinte, ainda como foi feito o ano passado, portanto, como disse, isso é um trabalho que está decorrendo e vai decorrendo ao longo do período. Nós no ano passado também, a determinada altura, abrimos outras faixas etárias e será essa a estratégia a manter, portanto, analisando os dados, será o passo seguinte, em princípio, tudo indica que faremos isso. O ano passado estávamos a rondar os 34% para a gripe, este ano em 42%, portanto, há aqui um acréscimo, sim, que é assinalar, mas efetivamente relativamente à Covid para o período homólogo estamos ligeiramente abaixo do igual período no ano passado.
Pedro Paes, o diretor regional da Saúde. O Bloco de Esquerda quer explicações do Governo Regional sobre o encaminhamento de mulheres para o continente para a realização da IVG, a interrupção voluntária da gravidez. No requerimento enviado ao Executivo Regional, o Bloco refere que a aplicação da IVG nos Açores tem enfrentado inúmeros obstáculos que fazem com que este direito nem sempre possa ser exercido na região e limitam em muito o acesso livre e informado à IVG. O partido recorda que o Hospital da Ilha Terceira nunca realizou este método. O Hospital da Horta deixou de realizar este procedimento em outubro de 2023 e o Hospital Ponta Delgada também deixou de realizar no final de 2021 por decisão do Conselho de Administração de então, tendo as consultas sido retomadas em novembro de 2023. O parlamentar do Bloco, António Lima, citado na nota, considera que a deslocação destas mulheres para território continental não pode continuar a ser encarado como uma solução pelas implicações emocionais, sociais e económicas associadas. Assim, o partido quer saber se, após a abertura do Hospital Modular de Ponta Delgada, prevista para janeiro, será retomado o encaminhamento de utentes de outras ilhas para a Ilha de São Miguel, em vez de as enviarem para Lisboa. A Cruz Vermelha de São Miguel tem chegado pedidos de ajuda na área da saúde, sobretudo para consultas de saúde mental. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida por Manuela Filipe, delegada regional para os Açores da Cruz Vermelha Portuguesa, que revelou que a pandemia fez despoletar outro tipo de pedidos de ajuda. Adianta ainda que para fevereiro ou março do próximo ano vão ter à disposição alguns consultórios para auxiliar algumas das solicitações.
Nós temos canalizado algumas pessoas para a área da saúde, para algumas consultas médicas. Neste momento, o que nós estamos é a preparar, já temos 3 consultórios preparados para os implementar, tal como disse, em fevereiro, mais ou menos fevereiro, março, está tudo em funcionamento. Temos já parcerias com o continente também, vamos levar diversos parceiros, vamos também relançar o nosso cartão de saúde, que é um cartão que será atrativo porque leva 2 a 3 novidades interessantes. Vamos ter consultas privadas e consultas, temos um a dois médicos que nos vão fornecer algumas consultas a preços bastante reduzidos. Outros vão ser a preços mais próximos do mercado.
Outra das apostas que será feita dentro em breve é na área da terceira idade. A responsável adianta que tem um espaço preparado para acolher os idosos, um centro de dia, apostando também e sobretudo na área mental e na sua prevenção. Não conseguir implementar atempadamente o que querem é uma das dificuldades apontadas por Manuela Filipe, esperando que as entidades competentes ajudem a conseguir alcançar os seus objetivos. Quem necessitar de ajuda pode contactar a Cruz Vermelha de São Miguel telefonicamente. A delegada regional assegurou ainda que vão ter uma página disponível para as pessoas poderem recorrer à mesma de forma mais rápida. Já para quem queira apoiar a instituição, a responsável explica o que estará disponível.
Nós vamos ter uma conta permanentemente aberta para que as pessoas, de acordo com áreas de que vamos trabalhando, imaginemos que temos uma necessidade de alimentos por alguma razão que alguma outra entidade nos peça. Nós tencionamos trabalhar de certo modo à medida. Não queremos ir substituir ninguém, não queremos ir de encontro a nada do que outras entidades já façam. A única coisa que pretendemos é complementar. E de facto, cumprir com as necessidades que nos chegam. Queremos cada vez trabalhar mais em parceria, potenciando também outros parceiros e outros parceiros nos potenciando a nós, e é nessa condição que estaremos a desenvolver a nossa atividade.
A delegada local da Cruz Vermelha revela que aquela entidade está a reestruturar a direção e espera que a mesma esteja no ativo em fevereiro ou março de 2025.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha do Pico reiterou que a ampliação do aeroporto é uma necessidade urgente e reivindicou respostas para a saúde, como obras nos centros de saúde ou aumento das consultas de especialidade. O porta-voz do Conselho de Ilha, Rui Matos, pede ainda mais voos entre o Pico e Lisboa na época alta, a criação de uma ligação entre a Ilha do Pico e o Porto e o reforço urgente das ligações interilhas nas rotas com a Terceira e com Ponta Delgada.
Uma das principais preocupações é o lançamento do concurso, a obra do Centro de Saúde das Lajes do Pico. Uma obra de extrema importância também é a ampliação da pista do aeroporto, que também sabemos que o estudo será apresentado em poucos dias, mas estamos curiosos para saber o resultado. O Porto Comercial de São Roque, também as obras. Um grande problema da ilha, que é uma grande preocupação, é o número de lugares nos voos interilhas. No caso da agricultura, o mau estado em que estão os caminhos agrícolas e também uma preocupação tanto no armazenamento de água, tanto para a população como para a agricultura.
O Governo Regional iniciou esta terça-feira uma visita estatutária ao Pico, estando prevista uma reunião com o Conselho de Ilha. Os seis concelhos da Ilha de São Miguel vão começar a cobrar a partir de 1 de janeiro uma taxa turística municipal de 2 euros diária. Segundo o presidente da Associação de Municípios dos Açores, AMRA, Alexandre Gaudêncio, esta associação é contra a taxa turística regional porque estas receitas devem ficar para os municípios.
Cabe aos municípios, na nossa opinião, fazer essa cobrança, porque efetivamente são os municípios que têm a fatura no fim de mês. E recordo-se, ainda agora tivemos um verão que acabou, que superou todas as expectativas, são os resíduos, são a limpeza das zonas urbanas, portanto, tudo aumenta e a fatura parece no fim de mês é aos municípios. Independentemente das questões jurídicas, e já percebemos que é legal criar-se taxas regionais, não é isso que está em causa. Agora, o que não defendemos é que haja efetivamente uma duplicação de taxas quando efetivamente são os municípios que têm a fatura no final do mês.
Alexandre Gaudêncio antevê que os seis municípios da Ilha de São Miguel possam vir a arrecadar cerca de 10 milhões de euros com a nova taxa turística municipal só no próximo ano. Ainda sobre esta matéria, o deputado único do PAN, Pedro Neves, já tinha anunciado em conferência de imprensa que iria propor a criação de uma taxa turística regional a aplicar em todas as ilhas da região, no valor de 3 euros por dia. O consórcio a quem tinha sido adjudicada a construção de dois navios elétricos para operarem nos Açores, a Naval Tagus Transinsular, recusou ontem qualquer responsabilidade pela não assinatura do contrato, atribuindo culpas à Atlantic Online, a empresa pública que lançou o concurso. Durante uma audição na Comissão de Economia da Assembleia Regional, realizada em Ponta Delgada, o jurista do consórcio, Alexandre Albuquerque, explicou o que foi solicitado à Atlantic Online.
Qual foi o pedido que o consórcio fez para alterar o caderno de encargos? Quem pediu o governo, ou neste caso a Atlantic Online, de atender ao pedido feito pelo consórcio?
Foi sempre isso que pedimos e nunca quisemos alterar essa data. O que nós fizemos foi que essa data pudesse ser ajustada caso o contrato não entrasse em vigor na data que nós tínhamos considerado como a data necessária para cumprirmos com as 71 semanas e com a data de 31 de dezembro. Por muito rápido que o Tribunal de Contas fosse, pelo menos um mês, na melhor das hipóteses, já tinham ido 2 meses. Portanto, já tinham ido 16 semanas das 61. Continuamos sem ter condições de poder contratualizar esta obrigação e provavelmente não iremos apresentar a proposta.
Por seu turno, a Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Online, Isabel Dutra, também ouvida pela Comissão Parlamentar, a pedido da bancada do Partido Socialista, escusou-se a fazer comentários sobre este processo, alegando que o assunto está a ser analisado por um gabinete jurídico.
Não me pronunciarei sobre este procedimento concursal, nem responderei a nenhuma pergunta que, direta ou indiretamente, tenha a ver com ele, acautelando deste modo o interesse da empresa e o cumprimento dos meus deveres enquanto gestora pública. Sim, há tanto claro que tudo fará, como tem feito até agora, para que este projeto seja concluído, que cumpra os prazos e que no segundo semestre de 2026 tenhamos os dois navios a operar na região.
Isabel Dutra já tinha explicado numa entrevista realizada em outubro que a Atlantic Online iria anular o concurso para a construção dos barcos elétricos no valor de 25 milhões de euros pelo facto de o consórcio se ter recusado a assinar o contrato. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, assinou o contrato da empreitada de pintura termoplástica a quente para a Via Vitorino Nemésio, na Ilha Terceira, num investimento de quase 150 mil euros. A obra, que abrange um total de 28 quilómetros de via rápida que liga as cidades de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, foi adjudicada à empresa Tecnovia. Segundo Berta Cabral, a empreitada em questão tem como principal objetivo melhorar a segurança rodoviária na principal estrada que liga os dois concelhos da Ilha Terceira. A nota do governo destaca ainda que o material termoplástico garante mais durabilidade e resistência em relação à tinta tradicional, uma vez que é aplicado em temperatura elevada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional realçou ontem que a ultraperiferia da região não deve ser sinónimo de isolamento político, cultural e económico e exemplificou a importância dos Açores como um elo de ligação entre continentes.
No país também. E na Europa não nos valorizam os subsídios europeus ou as ajudas europeias, como assim como lhe queiram chamar, não é nenhum favor que estão a fazer aos Açores. Antes foi o contrário. Uma Europa coesa, desenvolvida, económica e socialmente, deve começar exatamente na sua fronteira atlântica.
As declarações de Artur Lima foram proferidas no âmbito da sessão de abertura do 4º Encontro Regional de Clubes Europeus, que decorreu no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo. A região autónoma dos Açores conta no presente ano letivo com 23 clubes europeus inscritos na Rede Nacional de Clubes. Os clubes europeus podem ser criados em estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário ou profissional, adaptados ao contexto escolar e da comunidade onde se inserem. Os encontros regionais de clubes europeus promovidos pelo Governo Regional permitem aos professores coordenadores proporcionar um momento de trabalho e de reflexão sobre as atividades dos clubes europeus da região e potenciar a troca de experiências e de boas práticas. A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego aprovou mais de uma centena de ações de formação intensiva e de curta duração propostas pelas escolas profissionais e institutos públicos de formação no âmbito da medida Qualifica IN do Plano de Recuperação e Resiliência. A formação no âmbito do Qualifica IN, que se destina a ativos empregados e desempregados com idade igual ou superior a 18 anos, pode decorrer em formato presencial ou à distância e deve ser dinamizada até o dia 30 de abril de 2025, cabendo a cada entidade definir o seu próprio calendário para candidaturas, seleção de formandos e ou do início dos cursos. Às escolas profissionais e entidades promotoras do Qualifica IN é atribuído um apoio financeiro até um montante máximo de 24 mil euros por cada ação de formação, tendo sido aprovado nesta fase um investimento superior a 500 mil euros, integralmente financiado pelo PRR. O Grupo Parlamentar do Chega questionou hoje o Governo Regional sobre quantas candidaturas foram apresentadas e aprovadas no âmbito do programa de incentivos à iniciativa privada, o Construir 2030. Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa, os deputados do Chega questionam também em quantas candidaturas aprovadas foi assinado o respectivo contrato de concessão de incentivo e termo de aceitação ao investimento e qual o nível de execução financeira do investimento e dos incentivos transferidos das candidaturas aprovadas com contrato assinado. A deputada Hélia Cardoso, citada na nota, afirma que o programa Construir 2030 não arrancou nas melhores condições.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do PSD Açores, Paulo Silveira, destacou ontem que o Governo Regional da Coligação PSD-CDS-PPM está a cumprir com os trabalhadores dos matadouros ao ter criado uma carreira especial para os 364 funcionários da rede regional de abate. Para Paulo Silveira, esta medida está em linha com a estratégia do Governo para o setor da carne, que passa também pelo aumento das exportações, que têm vindo a evoluir e se encontram em franca expansão. O parlamentar social-democrata falava no final de uma visita ao Matador de São Miguel, onde esteve acompanhado pelos deputados Délia Melo e Luís Raposo.
Pessoas têm plenamente noção que isto foi um benefício extraordinário para as suas carreiras, que lhes garante um futuro bem mais risonho, bem mais seguro, de uma carreira que há muito reclamava um regime jurídico, e assim este governo responde de uma forma afirmativa, que está na linha que este governo defende para o setor da carne, que também passa pela conversão das explorações, bem como com o bem-estar animal, que já está implementado em 6 matadores, o São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Feial e Santa Maria. Há um déficit muito grande de carne, quer no Portugal continental, que é na própria Madeira, e nós Açores podemos dar essa resposta efetiva na exportação, na valorização da nossa carne, porque é uma marca registada, e quanto mais foi feito o acabamento, exportação em carcaça ou pelo desmanche, maior valor acrescentado trazemos aos nossos produtores de carne, e é isso que nós pretendemos.
O deputado acrescentou ainda que estão a ser garantidas todas as condições, não só aos trabalhadores dos matadores, como nas próprias infraestruturas.
Um passo que neste momento está a fazer, nomeado em São Jorge, nomeadamente em São Jorge, que está em edificação o novo matador, evoluir também no matador do Pico, que será objeto também de melhorias, e continuar a dar condições, quer aos funcionários, que elas aqui estão concretizadas, e também em termos de infraestruturas, e respondendo às necessidades que nos são apresentadas.
Paulo Silveira, deputado do PSD, Açores, em declarações numa visita ao matador da Ilha de São Miguel. E o Informação Açores desta terça-feira fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.